Senhoras e senhores deputados, já temos quórum. Vamos dar início à nossa reunião. Começamos pelo primeiro ponto, apreciação e votação das atas 175, 176 e 177, que dizem respeito, respectivamente, aos dias 10, 11 e 17 de outubro. Inscrições para o debate. Peço silêncio na sala, como veem. A nossa ordem de trabalhos não é tão pequenina quanto isso. Ninguém se inscrevendo. Mas... Há aqui uma proposta da senhora deputada Rita Rato de adiar a votação das atas. Alguém concorda? Eu chamo a atenção que não sabemos quando é que vamos voltar a reunir. Com este do orçamento para a semana não vamos ter reunião. Então passamos para o último ponto. Distribuição, ponto 2, de iniciativas legislativas e, correspondentemente, a designação dos deputados ou deputadas relatoras dos respectivos pareceres. Projeto de Lei 1021, do Bloco de Esquerda, que visa reforçar a negociação coletiva, o respeito pela filiação sindical e repõe o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que na prática reveste-se da 14ª alteração ao Código de Trabalho, que, como os senhores e as senhoras deputadas sabem, tem, é a Lei número 7/2009. Cabe ao CDS-PP indicar o deputado relator. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O CDS indica o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado. Fica o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Segunda iniciativa, Projeto de Lei 1022, também do Bloco de Esquerda, que promove a contratação coletiva no setor público empresarial. Cabe ao PSD indicar deputado ou deputada relatora. PSD, quem é que indica como deputado relator ou deputada ou deputado do Projeto de Lei 1022/13, da autoria do Bloco de Esquerda? Pode, pode usar a palavra, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Senhor Presidente, eu iria solicitar que se podíamos indicar posteriormente.
Então eu peço que depois informem os serviços da nossa Comissão do efeito. Vamos entrar no terceiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre a proposta. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, pediu a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, pedia, se fosse possível, uma inversão da ordem de trabalhos, se pudéssemos passar já à discussão do ponto 5 e votação dos diplomas e depois passaríamos à subsequente... Não?
Alguém se quer pronunciar sobre este pedido? Então vamos manter a ordem pré-estabelecida. Terceiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 155/13, que aprova as grandes opções do plano, e vamos deixar que a nossa colega Joana Barata Lopes se sente para poder fazer a respectiva apresentação deste parecer, que tem que ser enviada à COFMA até amanhã, dia 25 de outubro. Senhora Deputada, tem a palavra quando tiverem condições para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por este compasso de espera. Relativamente à Proposta de lei número 155/13, que aprova as grandes opções do plano para 2019. De forma relativamente genérica, tenho a sensação que já disse isto algumas vezes, acho que a última vez terá sido na Conta Geral do Estado, estava a pensar que já me sinto um bocadinho repetitiva. Dar nota à Comissão de que, como o saberão, porque de certo já leram as grandes opções do plano, o documento que vem para a Comissão já é ele mesmo um relatório, passa a expressão, enxuto. Portanto, naturalmente, com aquilo que o Governo entende, que são as grandes opções do plano, mas devidamente elencadas, ou seja, quando fazemos um relatório sobre um relatório, portanto tem que dar novamente esta nota introdutória, como digo, tenho a certeza que já o fiz em outras circunstâncias, quando fazemos um relatório sobre um relatório que já vem claro, direto e dividido inclusive nos vários capítulos, enfim, nós na realidade o que estamos a fazer é a retirar desse relatório aquilo que são as temáticas que já lá estão escritas. Dizendo isto, dá nota de que naturalmente que o Governo apresentou à Assembleia e que cumpre os requisitos regimentais e constitucionais aplicáveis e que este relatório, para efeitos desta Comissão, diz respeito nomeadamente a três capítulos. O capítulo 3, que é o da qualificação dos portugueses, menos insucesso, mais conhecimento, mais e melhor emprego. O capítulo 6, modernização do Estado. E o capítulo 8, reforço da igualdade e da coesão social. Naturalmente, no objetivo e motivação da proposta de lei, o que se expõe é aquilo que o Governo também expõe e que, enfim, é fácil de compreender, que é as grandes opções do plano decorrem do programa do 21º Governo e do que têm sido os vários documentos, as grandes opções do plano e os programas nacionais de reforma e a sintetização em 6 pilares, do qual eu referi estes 3 que dizem respeito especificamente à nossa Comissão. Depois uma parte relativa à promoção do emprego e ao combate à precariedade, que vem no capítulo 3, qualificação dos portugueses menos em sucesso, mais conhecimento, mais e melhor emprego, onde o Governo dá nota do número da população empregada e dizendo que isso representa um crescimento de 3,3%, correspondente a mais 151,4 mil postos de trabalho. Refere o documento que a taxa de desemprego baixou para os 8,9 e que a taxa de desemprego jovem baixou para os 23,9. Estima também que a taxa de desemprego em 2018, porque estes dados ainda não são os finais de 2018, se cifre em 6,9, prevendo para 2019 um desemprego para 6,3%. Depois faz, naturalmente, uma passagem por aquilo que são as características do mercado de trabalho, dando nota de que, apesar desta recuperação sustentável do mercado de trabalho, Portugal continua a enfrentar desafios relevantes ao nível do desemprego jovem e de longa duração, que permanecem acima dos níveis médios da União Europeia e, sobretudo, no que respeita à qualidade do emprego. De facto, e naturalmente estou a citar o relatório, não é da minha opinião, de facto, não obstante a tendência recente de fortalecimento da contratação permanente, que é ainda assim inferior à média europeia, Portugal continua a apresentar níveis preocupantes de segmentação e precariedade no mercado de trabalho. E, portanto, continua o Governo mantém assim como prioritária a agenda de promoção do emprego, de qualidade e do combate às diversas formas de precariedade, assumindo igualmente como prioridade a redinamização do diálogo social nos seus diferentes níveis, da concertação social à negociação coletiva. Daqui parte para um conjunto de medidas ou de princípios que orientam, no seguimento do que é esta apreciação. Chamo nota, ou dou nota especial, à questão dos jovens, das camadas mais jovens, em que o Governo diz que os dados confirmam especial vulnerabilidade das camadas mais jovens, com mais de 60% dos jovens trabalhadores por conta de outra e com contratos não permanentes, acima da média europeia de aproximadamente 44%. Diz também que mais de 2/3 dos jovens a declarar ter contrato não permanente por não encontrar um trabalho com contrato permanente. Essa proporção é inferior a 1/3 na média da União Europeia. Portanto, no caso de Portugal, são 2/3. Logo, de acordo com as grandes opções do plano, continua a ser imperativo melhorar os níveis de empregabilidade e a qualidade do emprego. Esta questão do emprego jovem vem também referida no relatório no que concerne aos jovens NIT, ao qual o Governo dedica uma parte específica destas grandes opções do plano, dando nota daquilo que já sabemos e que são os jovens NIT. Não obstante os resultados já obtidos, importa continuar a responder aos desafios colocados ao nível da formação e empregabilidade de jovens NIT, nomeadamente no âmbito das políticas ativas de emprego, do combate à segmentação do mercado de trabalho e no contexto da própria modernização do serviço público de emprego. Avança com um conjunto de medidas que diz que prosseguirá com a sua consolidação, medidas dos estágios profissionais, a garantia jovem, etc., poderão ver no relatório, em ambos, aliás, e destaca as medidas de combate à precariedade, de redução de segmentação laboral e da promoção do maior dinamismo da negociação coletiva, como, aliás, já tinha dito, aparece mais que uma vez referido ao longo das grandes opções do plano. O Governo destaca ainda a questão das condições da capacidade inspectiva da autoridade para as condições do trabalho, no seguimento daquilo que diz ser o reforço do seu quadro inspectivo efetuado em 2017. As grandes opções do plano prosseguem então com mais um conjunto de medidas que vêm elencadas, o que significa que para quem quiser consultar o relatório original, verá que, para além da apreciação e das medidas que vêm contidas na apreciação, depois algumas delas vêm destacadas em pontos, presumo que para melhor compreensão e que naturalmente aqui são também expostas. Relativamente à capacitação e boa gestão da administração pública que vem no capítulo 6, modernização do Estado, de acordo com as grandes opções do plano, apesar dos preços já alcançados, existem áreas em que é possível melhorar a gestão do Estado, concluir algumas das medidas de política já iniciadas, assim como lançar no último ano da legislatura, estou a citar, outras medidas que prossigam o esforço estratégico e contínuo da modernização do Estado. Neste âmbito, para o Governo importa reconhecer o papel central desempenhado pela administração pública, é a razão pela qual esta parte está incluída em matéria da nossa Comissão, e nesse aspecto o Governo definiu e prosseguirá a intervenção necessária para melhorar a administração pública em torno de três eixos de intervenção, a saber, valorizar os trabalhadores e o trabalho em funções públicas, criando condições para o refrescamento dos mapas de pessoal, dando perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores com remuneração adequada, formação de qualidade, possibilidade de adquirir novas competências através de experiência profissional, etc. O desenvolvimento de boas condições de trabalho para que os trabalhadores públicos sejam, enfim, tudo na dignificação dos trabalhadores da administração pública e o melhoramento da organização da gestão pública para o melhoramento da sustentabilidade dos serviços públicos. Segundo o Governo, importa revalorizar os trabalhadores em funções públicas, enquanto o principal ativo da administração pública é ator-chave da atuação do Estado e da sua relação com os cidadãos e as empresas, e estou naturalmente a citar. Diz que há um conjunto de medidas estabelecidas, nomeadamente o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública, o PREVPAP, que iniciou o percurso de valorização e dignificação do trabalho público. O Governo menciona que em 2019 será continuado este esforço de renovação. No combate à pobreza e desigualdades, que vem no capítulo 8, reforço da igualdade e da coesão social, que é, esse sim, ainda mais extenso, há um conjunto de medidas que têm como objetivo o combate à desigualdade e o combate à pobreza e à exclusão social, privilegiando os grupos mais vulneráveis, nomeadamente os idosos, as pessoas com deficiência e, em especial, as crianças e os jovens. E elenca um conjunto de medidas relativamente a isso, bem como refere a questão e um conjunto de medidas vastas que vou coibir-me de vos ler e que podem consultar em ambos os relatórios, e fala também na questão do enriquecimento, não sei se é esse o termo, das famílias. É elevação do rendimento disponível das famílias, que de alguma maneira se correlaciona com este ponto anterior. Antes disso, vem também a garantia da sustentabilidade de segurança social e que, para o Governo, é uma prioridade. E cito, o reforço e a garantia de uma maior solidariedade entre gerações e da construção de um caminho sustentável de maior igualdade e coesão social, também ele garante o Estado Social, exigem um trabalho incisivo e constante. Faz referência à questão do adicional do IMI, diz que irá melhorar o acesso à informação, aumentar a transparência, não constam medidas concretas do relatório que pudéssemos aproveitar para incluir neste relatório. Na elevação do rendimento disponível, já dei nota que se correlacionava com a questão naturalmente dos combates às desigualdades e volta a dizer que promove a redução das desigualdades através da elevação do rendimento disponível das famílias. Na promoção do acesso a bens e serviços públicos de primeira necessidade, o Governo volta a referir a questão que já tinha referido na questão da administração pública, mas vem referido num ponto diferente. Depois, neste relatório, consta também os contributos das entidades que se pronunciaram, nomeadamente a do Conselho Económico e Social. Nós, à altura em que foi elaborado o relatório, não tínhamos a nota técnica, ainda assim, ou este parecer, não tínhamos a nota técnica, ainda assim, Neste parecer consta aquilo que são o que nos pareceu mais importante retirar do contributo do Conselho Económico e Social e do parecer do Conselho Económico e Social, em que dão nota que uma larga maioria das medidas anunciadas são de continuidade. Este predomínio de medidas de continuação é até certo ponto compreensível, dada a posição no ciclo político, mas assume naturalmente como corretas as medidas antes iniciadas. Em diversas áreas, porém, parece não existir um suficiente balanço avaliativo dos resultados intermédios para aferir a eficácia dessas medidas e promover eventuais correções. Por outro lado, o documento adota um estilo demasiado descritivo, onde são frequentemente formuladas intenções gerais que não encontram tradução direta em medidas de política pública. De modo a favorecer uma maior transparência e capacidade de monitorização por parte da sociedade, o documento, as grandes opções do Plano, deveria conter quadros e gráficos que permitissem uma leitura rápida e intuitiva das metas traçadas e das taxas de execução. Faz um conjunto de considerações, outras considerações, que aqui também vêm elencadas, mas é a minha opinião de que este parágrafo é suficientemente elucidativo sobre aquela que é o posicionamento do Conselho Económico e Social relativamente às grandes opções do Plano. Dá-se ainda nota de que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e ambos os governos regionais não deram entrada até ao momento os seus parceiros, ainda que lhe tenham sido solicitados. Reservo naturalmente a opinião para um outro fórum, sendo certo que entendi que devia deixar claro que todo o conteúdo deste parecer corresponde exclusivamente às apreciações do Governo, que constam na proposta de lei em análise, e às apreciações do Conselho Económico e Social no seu parecer relativo a este diploma. Quer isto dizer que não consta em nenhum momento da exposição neste relatório de opinião pessoal ou interpretação, é, para que fique claro, apenas aquilo que já está dito. E, portanto, para terminar, as conclusões e parecer, em face do exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho concluiu o seguinte. A proposta de lei que aprova as grandes opções do Plano para 2019 foi admitida a 15 de outubro de 2018, reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do Regimento da Assembleia da República. 2. Nos termos do número 3 do artigo 205 e da alínea B do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Segurança Social e Trabalho emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. 3. O presente parecer incide em exclusivo sobre as matérias relativas à solidariedade, emprego e segurança social, no âmbito das matérias a que respeita esta Comissão Parlamentar. 4. A Comissão de Segurança Social e Trabalho e Segurança Social, esta parte já foi corrigida na versão final, considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. 5. A Comissão de Trabalho e Segurança Social dá por concluído o processo de emissão de parecer da proposta de lei nº 155/13, que aprova as grandes opções do Plano para 2019, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a comissão competente para os devidos efeitos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho realizado, pela apresentação, e pergunto se alguém se quer inscrever. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só para saudar, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, não só pela elaboração do parecer, mas também pela exposição que sobre ele faz. Não é fácil um documento tão extenso e tão rico ser sumariado em tão poucas páginas como aquelas que nós temos que fazer constar dos nossos parceiros, sobretudo num tema que é um tema muito rico neste orçamento, na medida em que, neste orçamento e nestas GOP, que se assumem claramente como um documento que faz uma aposta muito forte no aumento da proteção social e do reforço das políticas sociais. E, portanto, para além daquilo que são as reservas colocadas pela Sra. Deputada às posições que nós encontramos nas GOP, naturalmente não poderíamos deixar de elogiar o trabalho realizado, e estamos certos que temos pela frente um trabalho muito rico, na medida em que, efetivamente, este orçamento é um orçamento onde as políticas sociais têm um espaço muito marcado e onde um conjunto de medidas que aqui são apresentadas e depois desenvolvidas em sede do Orçamento Geral do Estado vão com certeza trazer para esta Comissão um ano de muito trabalho e onde poderemos de facto realizar um conjunto de medidas que serão com certeza essenciais para conseguirmos ter não só mais crescimento e mais desenvolvimento económico, mas também uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais solidária. Obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos recuar ao ponto primeiro, que a senhora deputada Rita Rato deu uma indicação que já está em condições de participar na discussão e votação do primeiro ponto de ordem de trabalhos, que tem a ver com as atas 175, 176 e 177. Alguém se quer inscrever na sua discussão? Não havendo ninguém, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Regressamos à nossa ordem. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia voltou a fazer troca, primeiro o quinto ponto e depois o quarto. Já temos connosco a senhora deputada, que já... Exatamente, Ana Ferreira, que já pode participar nesta discussão. E estamos no quinto ponto e peço o respectivo silêncio na sala. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 860/13, da autoria do CDS-PP.
Nós preferimos que não alterasse a ordem, porque eu também estou com algumas limitações de tempo, já disse isso ao senhor deputado.
Então não vamos alterar a ordem.
Portanto, prometo que serei tão...
Então, regressamos à antiga ordem. Com o devido... Então, senhor deputado Ricardo Bexiga tem a palavra para fazer a apresentação do parecer relativo à proposta de lei 156/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2019.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, agora a minha exposição será um complemento da exposição feita pela senhora deputada Joana Barata Lopes. Aliás, gostava também de pedir as minhas desculpas pelo facto do parecer ter chegado tão em cima da hora, mas de facto o Orçamento Geral do Estado é não só um documento complexo, mas também muito rico nesta área de intervenção da nossa Comissão e limitarei-me naturalmente a fazer uma breve súmula daquilo que fiz constar no relatório, para além das questões formais relacionadas com a conclusão deste processo legislativo. Este orçamento, tal como a SGOP, é claramente um orçamento de aprofundamento das políticas sociais, é assim que é assumido e já foi, aliás, apresentado também pelo Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, e, portanto, encontramos neste orçamento um conjunto de políticas sociais que vão desde as questões relacionadas com a proteção social, aos transportes, à habitação e à educação e saúde. Um dos pilares fundamentais que é apresentado neste orçamento é o pilar das medidas de promoção de crescimento e de reforço da coesão social, e é, de facto, no âmbito deste pilar que se desenvolve a matéria orçamental sobre o qual esta Comissão se tem que pronunciar, e aqui, de facto, encontramos um conjunto de medidas que procuram claramente, de acordo com o que é escrito neste documento, na consolidação do aumento do rendimento das famílias e da progressividade fiscal, no sentido de atingir três objetivos: mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Algumas das prioridades que nós encontramos neste orçamento têm a ver com a agenda da promoção de emprego e da qualidade e do combate à precariedade, a dinamização do diálogo social e da concertação social e também a continuidade de um conjunto de apostas relacionadas com o desafio da qualificação. Vale a pena também referenciar o contexto e o cenário macroeconómico que é apresentado neste orçamento, porque tem um impacto muito grande no que diz respeito às despesas e receitas do orçamento do pilar do reforço da coesão social, designadamente no que diz respeito às projeções do crescimento da economia portuguesa, apontando um crescimento de 2,3%, um crescimento do PIB de 2,2%, um aumento do consumo privado de 1,9%, um crescimento de investimento de 7%, uma redução de taxa de desemprego para 6,3% e considerando uma inflação de 1,9%. No que diz respeito às matérias da promoção de emprego e combate à precariedade, encontramos o desenvolvimento de um conjunto de medidas que já encontrávamos no Orçamento Geral do Estado do ano anterior, designadamente no que diz respeito à continuidade de um conjunto de medidas de políticas públicas relativas ao combate ao desemprego jovem, ao combate ao trabalho precário, um conjunto também de medidas que apostam muito fortemente em políticas ativas de emprego e também um conjunto de ações relacionadas com a promoção da negociação coletiva. É de sublinhar também a medida relativa à revisão do regime contributivo dos trabalhadores independentes e também a continuidade do processo de implementação do PREV-PAP. No que diz respeito ao reforço da igualdade e da coesão social, encontramos medidas relacionadas com o combate às desigualdades, em que encontramos três grandes pilares de intervenção e de medidas: a redução das desigualdades através do combate à pobreza e à exclusão social, um conjunto de ações relacionadas com medidas que aumentem o rendimento das famílias e também um conjunto de medidas de promoção de acesso de todos os cidadãos a bens e serviços públicos. Em matéria de reforço das políticas dos mínimos sociais com impacto no rendimento das famílias, encontramos também aqui um conjunto de medidas previstas que são a continuidade de políticas que se encontram já no orçamento do ano anterior, designadamente no que diz respeito à continuação da atualização anual do IAS, um aumento do CSI, um aumento da cobertura também deste complemento solidário. O complemento para idosos, não é? Ah, ok. Um novo regime de reformas antecipadas, a atualização de pensões mínimas, um aumento de medidas de proteção no desemprego, especialmente nos agregados familiares mais fragilizados, e também um conjunto de ações integradas em programas específicos relativos a segmentos da população de maior vulnerabilidade, designadamente os contratos locais de desenvolvimento e uma aposta, a continuidade de uma aposta na Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas com Deficiência. No que diz respeito ao pilar das medidas mais direcionadas para a proteção, para o desenvolvimento das políticas ativas de emprego, sublinhava do ponto de vista de valores que há no quadro orçamental um aumento de 4,9%, sendo que há também uma particular nota deste documento no que diz respeito à garantia da sustentabilidade orçamental da segurança social. Ainda de relevar, do ponto de vista de valores orçamentais, no que diz respeito às receitas e despesas da segurança social, um aumento de receita de 3,9%, um aumento da despesa de 5,4%, fundamentalmente orientado para investimentos em prestações sociais, e também um aumento de despesa relativa a medidas de ação social, com um aumento de 7%, valores estes que se podem encontrar no quadro 1 da página 9 do relatório. Em função de todos estes elementos que, a meu ver, clarificam aquilo que são as estratégias do Governo para a gestão orçamental do próximo ano nas matérias que são da responsabilidade desta Comissão, estão naturalmente cumpridos os requisitos formais, constitucionais e regimentais para a tramitação constante do regimento da Assembleia da República e, portanto, está em condições da proposta de lei poder ser apreciada em plenário. Propondo-se, por isso, que nesta Comissão se dê por concluído o processo de emissão de parecer sobre esta proposta de lei, que deverá, se assim for aprovado, ser remetido para a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Também o cumprimento, não só pela apresentação, mas pelo trabalho. Pergunto se alguém se quer inscrever. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, do PSD, tem a palavra.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e para cumprimentar também o Sr. Deputado Ricardo Bexiga pela elaboração deste parecer, que são sempre pareceres que exigem um grande esforço, um ganho de empenhamento, porque abordam os documentos mais importantes em termos do compromisso do Governo para o ano e que é orientador de toda uma vida de um país. E, nesse sentido, cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Bexiga e dizer que, pela nossa parte, não temos qualquer questão a colocar.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no quinto ponto, discussão e votação na especialidade dos projetos de lei 860/13 do CDS-PP e 861/13 do Bloco de Esquerda. Inscrições? Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O CDS aproveita esta circunstância para apresentar o projeto de lei 860, cria o Programa Extraordinário de Ingresso de Pessoas com Deficiência na Administração Pública e parte de uma constatação. Em primeiro lugar, é habitual no discurso político haver um grande consenso e uma grande transversalidade em termos dos próprios partidos, do reconhecimento de que, por um lado, a empregabilidade de pessoas com deficiência é da maior importância, que nesse âmbito o Estado deve dar o exemplo, que está consagrado na lei um mecanismo de representatividade por estabelecimento de cotas no âmbito da contratação e dos processos concursais visando a contratação de funcionários para a administração pública e que essas cotas estabelecem que se tem de ter obrigatoriamente em conta também uma proporção de pessoas com deficiência na administração pública, que não obstante todo este consenso, que todas estas regulamentações, a verdade é que a representatividade de pessoas com deficiência na administração pública é manifestamente aquém daquilo que está estabelecido na lei, e que, recentemente, o Programa Extraordinário para a Integração de Pessoas de precários, de funcionários, colaboradores, sem vínculo permanente na administração pública, o chamado PREVPAP, representa também mais um mecanismo concursal que terá consequências ao nível do número de pessoas, de funcionários que entram na administração pública, sem que esse concurso acautele aquilo que é a determinação da lei em termos de representatividade das pessoas com deficiência. Bom, se todas estas constatações são pacíficas, são transversais, todos os partidos são apressados em reconhecer que assim é, o que o CDS, o que creio que seria expectável, é que esta proposta, que é uma proposta bastante prática, concreta, trata-se no fundo de dar consequência àquilo que são estas constatações, é que ela pudesse ser aprovada unanimemente, até. Porquê? Porque é que o que está aqui em causa? O que está aqui em causa é um apuramento e uma avaliação do PREVPAP, em termos de perceber qual é a percentagem de pessoas com deficiência que no âmbito deste programa integram os quadros da administração pública, e depois ajustar essa percentagem àquela que é a cota que está estabelecida na lei. Para quê? Para não permitir que este programa, a aprovação deste programa, a sua concretização, a sua execução, seja mais uma medida que representa um agravamento da subrepresentatividade de pessoas com deficiência na administração pública. Foi com este sentido que apresentamos esta proposta. A proposta foi viabilizada na generalidade e, no seguimento daquilo que foi o trabalho na especialidade, houve um ou outro aspecto que mereceram da nossa parte ponderação no sentido de melhorar a proposta inicial. Foi referida a possibilidade de nem sempre estar confirmada a necessidade de contratação de funcionários adicionais e, portanto, de alguma forma, o estabelecimento de um concurso de um concurso, um concurso extraordinário de contratação, poder ter aqui algum artificialismo. Por isso mesmo, na proposta que agora é sujeita à votação, é antes de mais verificada, é feito um levantamento das necessidades existentes em cada serviço. Sempre que não houver necessidades de contratação nesses serviços, abre-se a possibilidade de recorrer a organismos ou outros serviços do mesmo Ministério e, portanto, procura-se aqui garantir não só que essa cota se verifique em termos do número de pessoas com deficiência que são integradas na administração pública, mas também da própria estatuto de representatividade, que isso também é um aspecto determinante. Portanto, com esta expectativa, que possamos ser consequentes com o discurso, possamos tirar as consequências daquilo que afirmamos ser uma prática desejável da parte do Estado, que neste caso deve naturalmente estar à frente, deve dar o exemplo, deve ser o principal promotor de uma política ativa de empregabilidade para pessoas com deficiência, o CDS tem naturalmente a expectativa que esta iniciativa possa ser aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Se me permitisse, eu interligava a questão do Projeto de Lei 860 com o 861, uma vez que são a mesma matéria e que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda tomaram a iniciativa no documento que apresentaram e que foi conjunto, de introduzirem um artigo que salvaguarda em grande parte aquilo que foi referido como preocupação pelo CDS-PP através do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. O que quero dizer é que, efetivamente, quer a Constituição da República no seu artigo 71º, quer aquilo que é a matriz de cada um dos partidos políticos que têm assento neste Parlamento, tem havido, tal como referiu o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, uma preocupação no que se refere ao respeito pela dignidade das pessoas com deficiência e àquilo que é necessário fazer para criar condições de que haja uma maior equidade no seu tratamento e também condições para o acesso ao emprego, seja ele público, seja ele privado. E, nesse caso, entendemos que, quando se foi aprovado e está posto em prática o PREV-PAP, ele não determinava que era para pessoas sem deficiência. Não. É um programa destinado a resolver problemas de precariedade em relação a todos os trabalhadores. E dos 14 mil processos que já mereceram parecer positivo, neles estão seguramente muitos trabalhadores, não lhe sei responder, mas vou averiguar, muitos trabalhadores portadores de deficiência. Porque, e a minha experiência pessoal também me diz isso, se nós percorrermos as autarquias deste país, desde as juntas de freguesia aos municípios, nós encontramos imensos trabalhadores com problemas de deficiência. E então não me parece que se deva avançar para a criação de um novo instrumento quando aquele que existe não foi ainda sequer avaliado. E neste sentido, o que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda falará por si, como é óbvio, mas no trabalho conjunto que desenvolvemos, o que entendemos foi que deveria ser criado um artigo no âmbito do articulado do 861, que efetivamente salvaguardasse este aspecto, que fossem cumpridas as regras, que fossem avaliados, porque entendemos não se deverem criar lugares fictícios para situações que não são necessárias. Neste momento existem inscritos nos centros de emprego e, de acordo com um relatório bastante recente, em 2016 havia 13 mil pessoas com deficiência que estavam inscritas nos centros de emprego. Não sei exatamente se em 2018 esse número se mantém, mas a verdade é que a consciência, quer da parte dos empregadores, quer da parte de todo o sistema, em relação à necessidade de acolher pessoas com competência funcional para diversas funções, tem vindo a crescer sucessivamente. E, nesse sentido, o Partido Socialista não poderá votar favoravelmente a proposta de lei do CDS, porque considera que, de alguma forma, ela também enferma de alguma discriminação. E, nesse sentido, entendemos que, no todo e na avaliação da lei já existente, nós encontraremos seguramente soluções para, no âmbito da administração pública, que até está habitualmente muito mais aberta a este tipo de acolhimento. E eu lembro o caso do programa Enclave, que foi um programa que permitiu o acesso ao emprego a largas centenas, se não milhares mesmo, de pessoas com deficiência, muitos dos quais depois vieram a ser, quando o programa acabou, vieram a ser incluídos nos quadros de pessoal das respectivas autarquias. Quanto ao documento que apresentamos, subscrevemos, trabalhamos e subscrevemos em conjunto com o Bloco de Esquerda, entendemos que efetivamente ele melhorou bastante dessa colaboração e que, a partir daí, há condições para, na realidade, podermos aqui não só criar um mecanismo em que abrange um grande número de empresas neste país, desde logo empresas à partida com mais de 75 trabalhadores e com uma perspectiva de momento, com mais de 100 trabalhadores e uma perspectiva futura de empresas com mais de 75 trabalhadores e que permitirá encontrar aí também respostas com dignidade para pessoas portadoras de deficiência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que estamos a fazer a discussão conjunta, portanto, a minha intervenção começará pela apresentação do projeto da iniciativa do Bloco de Esquerda, tal como fez o Sr. Deputado do CDS, e depois comentarei quer a iniciativa do CDS, quer o texto de substituição conjunto que foi apresentado. Nós sabemos que desde 2001 que existem obrigações de integração de pessoas com deficiência na administração pública. Sabemos também que passaram 17 anos e o número de trabalhadores na administração pública está certamente muito aquém daquilo que seria desejável e que nós todos, certamente, neste Parlamento e não só, entendemos que seria importante que houvesse. Sabemos também que o número de trabalhadores na administração pública, de pessoas com deficiência que trabalham na administração pública, é, apesar de tudo, bastante superior à integração destas pessoas no setor privado. Aliás, no privado é muito mais complicado do que na administração pública. Desde logo, porque o enquadramento legal para a inclusão destas pessoas é mais tardio, de 2004, e sobretudo porque no caso do setor privado, a lei de 2004, que é uma lei mais abrangente sobre prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência, estabelece a criação de cotas, mas falo, enfim, de modo realmente muito suficientemente genérico e abstrato para que seja apenas uma intenção que não tem tido até aos dias de hoje concretização. E por isso a prioridade que nós demos para a intervenção nesta área foi procurar criar regras que pudessem concretizar a lei de 2004, é uma lei enfim, que foi aprovada nesse contexto, até numa maioria parlamentar à direita, mas que creio que foi uma lei consensual entre os vários grupos parlamentares, mas que, de facto, sem regras que concretizem esse objetivo, nós percebemos que ele é inconsequente. E por isso o que nós procuramos fazer foi criar regras para que no setor privado, que é onde a integração das pessoas com deficiência está mais atrasada, pudesse a proposta ter alguma consequência. Claro que nós partimos do quadro legal que existe, e o quadro legal que existe tem para nós insuficiências de base ou critérios que são de base discutíveis. Nós estamos a falar da integração de pessoas que tenham mais de 60% de incapacidade. É um critério, mas certamente não seria o critério único. Há pessoas que têm menos de 60% de incapacidade e que certamente também devem ser objeto de atenção do legislador. Partimos de uma forma de avaliação da incapacidade, que é o atestado multiusos, O deputado Jorge Falcato tem colocado muitas vezes essa questão. O atestado multiusos é um instrumento claramente obsoleto para avaliar a incapacidade, mas enfim, partimos desse instrumento que é aquele que existe atualmente. E também, por uma questão de razoabilidade na aplicação da lei, focamos-nos no projeto de lei que apresentamos nas empresas com mais de 50 trabalhadores, por serem aquelas que, pelo número de trabalhadores, têm melhores condições de acautelar novas contratações e estas percentagens. O que não quer dizer que entendamos que empresas com menos de 50 trabalhadores devam ser completamente. Se deve alijar completamente a responsabilidade de empresas com menos de 50 trabalhadores também desta responsabilidade. Mas, enfim, partindo do quadro que existe, o que nós quisemos com a nossa iniciativa foi definir obrigações concretas para as empresas, foi definir prazos para o cumprimento destas cotas mínimas, definir mecanismos de apoio também para que estes processos de contratação possam realmente ocorrer, definir as regras dos concursos, coisas tão importantes como garantir que as provas tenham as tais adaptações razoáveis, ou seja, que não se faz uma prova de recrutamento num concurso para aceder a um determinado posto de trabalho, para a qual concorre uma pessoa que seja cega e que a prova não seja adaptada à sua própria deficiência, porque isso em si mesmo seria um fator de exclusão. E definir, naturalmente, uma coisa que não existia e que não existe até hoje, esperamos que possa vir a existir, que é as contraordenações e o quadro sancionatório para as empresas que não cumpram estas cotas mínimas. Esse projeto nós entendemos que é um primeiro passo no sentido certo, que é justamente o de implementar efetivamente medidas em prol do emprego das pessoas com diversidade funcional que já estavam, cuja intenção estava prevista na Lei de 2004, mas cuja concretização está realmente muito não concretizada. Esse é o objetivo da iniciativa do Bloco de Esquerda. Entretanto, apresentámos um projeto, um texto de substituição conjunto, enfim, tentando que pudesse haver neste Parlamento uma maioria, um projeto que recolhesse o apoio maioritário e em que há questões que foram incluídas, como a referência à administração pública que não constava inicialmente do projeto do Bloco de Esquerda, não era esse o seu foco, mas procurando também, enfim, construir aqui mecanismos que pudessem ter o apoio maioritário. Dou um exemplo, o Partido Socialista, como sabem, propôs que o projeto abrangesse apenas as empresas com mais de 100 trabalhadores, o Bloco de Esquerda propunha 50 trabalhadores, o texto de substituição fica a meio caminho entre os dois, 75. Noutros casos, também, enfim, houve aqui um ponto de encontro entre o que foi a proposta entregue pelo Partido Socialista e o nosso projeto original. Não é o nosso projeto original, mas entendemos que é um passo muito importante que se pode dar caso o texto que foi aqui apresentado pelos dois partidos possa vir a ser aprovado. Sobre o projeto do CDS, o projeto do CDS tem naturalmente uma intenção meritória, que é a integração profissional das pessoas com deficiência na administração pública, e este é certamente um objetivo importante no quadro global de uma estratégia de combate à discriminação que hoje existe. Essa intenção parte também de um pressuposto que nós acompanhamos, que é o pressuposto que o Estado deve dar o exemplo nessa integração. E também da constatação de que o número de trabalhadores, apesar de ser muito superior ao privado, está ainda muito aquém do que deveria ser, do que seria desejável. O facto, apesar de tudo, da diferença entre o privado e o público mostra para nós a importância e o caráter insubstituível do emprego público, que muitas vezes é posto em causa neste Parlamento por algumas forças políticas. O método apresentado pelo projeto CDS sempre nos suscitou algumas dúvidas. A primeira dúvida é o facto dele partir de uma referência ao PrevPAP. Porquê? Não tanto por o CDS mobilizar para esta discussão uma proposta contra a qual foi e contra a qual votou, mas mais por haver uma confusão entre o que é um processo de regularização dos trabalhadores que já estão a trabalhar no Estado e o que é um processo de recrutamento de novos trabalhadores. Porque uma coisa é cumprir a lei nos concursos que se realizam, outra coisa é um processo de integração, de regularização, que tem como objeto os trabalhadores que já estão neste momento a trabalhar. Por exemplo, é essa diferença que fez com que nós defendêssemos aqui que, apesar de nos concursos, novos concursos para a administração pública, ser exigível o 12º ano, num processo de regularização, esse não pode ser um critério exigível, porque não se trata de um novo recrutamento. Trata-se de reconhecer as pessoas que já lá estão. Uma segunda dúvida que o projeto sempre nos suscitou, o método estabelecido no projeto, tem que ver com o facto de se propor chegar à cota sem uma lógica que se perceba e à boleia deste processo de regularização, mas sem que isso resulte o lançamento normal de concursos nas várias categorias, concursos nos quais deve estar prevista uma cota para a contratação de pessoas com deficiência que terão, digamos assim, prioridade em relação a outras nas mesmas circunstâncias. Este método é um pouco estranho também pelo facto das dificuldades que tem havido no lançamento de concursos de recrutamento na administração pública, resultar justamente de regras que têm sido subscritas pelo PSD, pelo CDS, noutros momentos também pelo PS, creio que ainda em alguns momentos pelo PS também, que são regras, por exemplo, que resultam da adesão desses partidos a constrangimentos europeus, segundo os quais, por cada 2 trabalhadores que saem, só pode entrar 1, e, portanto, estamos sempre numa dinâmica de diminuição e degradação do número de trabalhadores da administração pública. Aliás, são essas regras que fazem com que depois os próprios dirigentes da administração pública recorram a formas ilegais de contratação e que nos obriguem depois a fazer processos do género do PrevPAP. Estas dúvidas adensaram-se com o parecer do Mecanismo Nacional de Monitorização e Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi entregue no Parlamento. Esse parecer diz, e cito, que um programa extraordinário deste tipo, como é proposto pelo CDS, encerra vulnerabilidades, diz também, e cito, é omisso sobre o que acontece quando não haja necessidades adicionais, disse o Sr. Deputado, e muito bem que se propôs depois que se consultassem outros ministérios caso não houvesse essas necessidades, mas isso também é um método, no mínimo estranho, de dirigir os concursos para estas pessoas. E depois diz ainda o mecanismo que a esse método faltam medidas adicionais e ele encerra a possibilidade de enviesamentos na avaliação de competências de trabalho das pessoas com deficiência, estou a citar ainda o parecer do mecanismo, remetendo as pessoas com deficiência para trabalhos não qualificados. Ou seja, no fundo é a ideia de, em vez de abrir concursos em cada categoria para o qual se procura integrar as pessoas com deficiência, poder atingir a cota por este processo, remetendo as pessoas com deficiência genericamente para trabalhos não qualificados, é uma das críticas do mecanismo. E nesse sentido, diz ainda o mecanismo, que um método deste tipo pode, e vou citar, pôr em causa a igualdade de circunstâncias, não prevendo também a realização de provas com as adaptações razoáveis. E, portanto, em resumo, apesar de o projeto ter uma intenção genericamente positiva, parece-nos que ele não seria capaz, de facto, de cumprir os propósitos a que se propõe. É tecnicamente frágil e as consequências podiam ter as perversidades anotadas pelo mecanismo e, por isso, não acompanhamos a solução do CDS. O que fizemos foi incluir uma referência ao emprego público na proposta de texto de substituição que agora entregamos, ou seja, no fundo, procurar alargar um pouco o âmbito da nossa proposta inicial, procurando assim salvaguardar que, ao mesmo tempo que se intervém no setor privado, o qual estava totalmente omisso da proposta do CDS, não era esse o seu objeto, e para nós é o setor onde é prioritário intervir, se avança também no setor público, por via de uma avaliação da situação no setor público e de mecanismos integrados que possam caminhar no sentido da sua correção, e é esta a nossa posição. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, até para não prolongar a reunião que já vai longa, sobre estes dois projetos, no fundo, e sobre tanto o projeto de lei do CDS, como também estas que são as propostas de substituição do PS e do BE, duas observações, e o PCP teve a oportunidade, até na discussão da Generalidade, de apontar estas mesmas questões e preocupações. No que se refere às cotas de emprego, emprego para as pessoas com deficiência no setor público, o que nós entendemos e temos dito várias vezes é que o principal problema com o cumprimento destas cotas tem a ver com a abertura dos concursos, designadamente da administração central, até porque muitas vezes na administração local efetivamente abrem-se concursos e as cotas são efetivamente cumpridas. A questão do cumprimento das cotas para as pessoas com deficiência e a sua contratação no setor público prende-se essencialmente com a não abertura dos concursos da administração central, e essa é efetivamente uma responsabilidade do Governo e que tem naturalmente que se colocar também ao Governo, até porque há falta de trabalhadores na administração pública, há falta de trabalhadores nos serviços públicos, como o PCP tem defendido, há falta de trabalhadores com e sem deficiência. Esses concursos devem ser abertos e devem ser abertos também em condições para que as pessoas com deficiência sejam efetivamente recrutadas. Dissemos isso também na intervenção que fizemos na Generalidade sobre esta matéria, com preocupações naturalmente que temos do não cumprimento destes mesmos concursos e com uma intervenção continuada que temos que ter na exigência de que os concursos sejam abertos e a cota devidamente cumprida. No que se refere, e dissemos isto a propósito da iniciativa que foi apresentada pelo grupo parlamentar do CDS. E também só uma observação no que se refere efetivamente à questão do PrevPap. O PrevPap tem o objetivo de regularizar um conjunto de vínculos precários que existem neste momento na administração pública, seja de pessoas sem deficiência, seja de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência que estejam neste momento a trabalhar em qualquer um dos organismos da administração pública que tenham um vínculo precário, devem efetivamente entregar o requerimento e ver a sua situação regularizada a partir do momento que respondem a necessidades permanentes. O PCP tem-no afirmado, todas as necessidades permanentes dos serviços públicos deve corresponder o vínculo efetivo desses mesmos trabalhadores. No que se refere às questões, à questão das propostas de substituição que estão alocadas, nós acompanhamos os artigos e a proposta que está aqui apresentada. Há efetivamente um problema no setor privado e do cumprimento das cotas no setor privado que se prendia com a regulamentação de uma lei, nunca foi feita essa regulamentação ao longo de vários anos, não estamos sequer a falar de uma situação que tenha um, dois ou três anos, estamos a falar de uma situação que tem largos anos em que nunca se regulamentou a cota do setor privado para as pessoas com deficiência, por isso naturalmente que o facto de podermos estar perante um articulado que responda a essa necessidade e que não remeta novamente para regulamentações e para atrasos que possam daí vir, terá o voto favorável da parte do PCP, sendo que importa naturalmente, tanto no setor público como no setor privado, que todas as entidades competentes exerçam as suas funções de fiscalização do cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, no âmbito também do seu emprego, porque este é um direito fundamental para que as pessoas com deficiência possam também garantir a sua autonomia e a sua independência na sua vida de todos os dias.
Senhora Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estas questões que estão hoje aqui à discussão inscrevem-se naturalmente na ordem de preocupações que o Partido Social Democrata tem. Aliás, nós tivemos a ocasião de apresentar exatamente dois projetos de resolução que foram aprovados sobre esta matéria. Um versava exatamente sobre as cotas de emprego das pessoas com deficiência na administração pública e pedia exatamente que o Governo fizesse um diagnóstico exaustivo por ministérios para se aferir o grau de cumprimento destas cotas. E apelava também ao efetivo cumprimento do preenchimento desta cota de 5% no emprego na administração pública de pessoas com deficiência. Outro do projeto de resolução, que também foi aprovado, solicitava também exatamente ao Governo que regulamentasse a norma constante no Decreto-Lei 38 de 2004, que estabelecia exatamente a criação de uma cota de 2% de trabalhadores de emprego das pessoas com deficiência nas empresas privadas. Naturalmente que esta lei, anos e anos, que não está a ser aplicada por falta de regulamentação. E aquilo que nos parece, face aqui aos dois projetos de lei que estão aqui em cima da mesa, é que jamais o Governo deve ser o primeiro a dar o exemplo e, em primeiro lugar, deve começar a aplicar a cota de 5% a si mesmo no emprego na administração pública, a que já está obrigado, aliás, e que também nunca cumpriu, antes sequer de pôr imposições aos privados. Não nos parece razoável sequer esta obrigação, e passando aqui para o projeto de lei que o Bloco de Esquerda nos apresenta, com o texto de substituição também do Partido Socialista, não nos parece bem que se esteja a pôr, que se esteja a cometer estas obrigações às empresas, sem que previamente o Estado tenha feito e tenha dado cumprimento a uma imposição legal que já existe, e portanto há aqui uma falta de autoridade moral para se obrigar ao cumprimento do preenchimento desta cota nas empresas privadas, e também não nos parece muito razoável, em segundo lugar, que se imponha esta obrigação sem que isso tenha sido abertamente discutido com as confederações patronais. Até porque há aqui, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda disse que havia aqui um quadro sancionatório que nós rejeitamos, porque nós achamos que este tipo de medidas preferimos sempre que seja feito pelo, em vez da punição, que seja feito pela promoção e pelo incentivo. Portanto, gostaríamos de outras medidas que até pudessem ser concertadas com as confederações patronais, em vez das contraordenações e das coimas que estão aqui previstas, preferíamos ver outro tipo de medidas que naturalmente e normalmente até se revelam muito mais eficazes. E, portanto, Sr. Presidente, para resumir, nós daremos o nosso assentimento ao projeto de lei que está aqui em causa do CDS-PP, porque achamos que é muito importante que o Governo comece por dar o exemplo, e naturalmente porque estas matérias se inscrevem na ordem de preocupações que até temos debatido aqui durante esta legislatura, abster-nos-emos no projeto de lei do Bloco de Esquerda e até iríamos solicitar que a votação fosse feita, pelo menos aqui, artigo não direi, mas que fossem aqui retirados dois artigos à parte, porque nós rejeitamos em absoluto o quadro sancionatório, porque entendemos que estas medidas e este desidrato tem muito mais eficiência e muito mais eficácia se for por medidas de incentivo, que era aquilo que nós gostaríamos de estar aqui a discutir. Muito obrigada.
Senhora Deputada Maria de Luz Rosinha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era unicamente para dar aqui um esclarecimento complementar que resulta desta última intervenção por parte da Sra. Deputada Sandra Pereira. E que tem a ver com o seguinte: neste momento, a administração pública tem 2,3% dos seus trabalhadores, portanto, são 2,3% dos seus trabalhadores, 15.500, os trabalhadores com deficiência. Depois, a administração privada tem 0,2%, o que significa que há muito menor disponibilidade.
Eu peço que não entrem em diálogo, por favor.
Há as empresas a que se aplica, é disso que estamos a falar. Eu estou a entender o que está a dizer, posso concluir? Obrigada. Depois, os 5%, senhora deputada, não são do global dos trabalhadores da administração pública. São em função dos concursos e do número de vagas que se abrem. É isto que acontece. Quero aqui notar que a administração pública tem tido as admissões de pessoal absolutamente condicionadas e congeladas durante algum tempo. Isto aconteceu. Para além de que a responsabilidade da não regulamentação pode ser partilhada entre o governo do PSD-CDS e o do Partido Socialista. E o governo, mas o PSD-CDS podiam ter aproveitado, e no momento em que chegaram ao governo, tinham logo resolvido isso, já que a preocupação era tão grande. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu vou ser muito, muito rápida. Eu agradeço naturalmente os esclarecimentos da senhora deputada Maria de Luz Rosinha, e eu gostaria de lhe dizer, eu não sei que informações é que tem, mas nós já pedimos variedíssimas vezes ao Governo para aferir, e já questionámos o Governo para aferir o grau de cumprimento desta lei, e nós nunca obtivemos resultados, tanto que o nosso projeto de resolução, uma das coisas que incide é exatamente trazer-nos essa informação por Ministério para percebermos o que é que está e não está a ser cumprido. Portanto, eu não sei se a senhora deputada tem informação privilegiada, mas nós não temos. E também desconhecemos qual é a sua fonte para dizer que só 0,2 das entidades privadas é que cumprem só essa cota. Portanto, não temos. E depois, eu não falei aqui em responsabilidades, é lógico que os partidos todos que estiverem no Governo têm responsabilidades nesta matéria. Não, eu não falei em responsabilidade, senhora deputada, mas também lhe devo dizer, o Partido Socialista aqui também não se fica atrás, porque tem muitas responsabilidades, teve muitos anos de governo, aliás, propôs estas leis e não lhes deu sequência, disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu agradeço as intervenções, os comentários que ouvi em relação à proposta do CDS. Não queria deixar de responder algumas objeções que foram apresentadas e também pronunciar-me em relação à proposta do Bloco de Esquerda. As objeções, com toda a honestidade, as objeções que foram apresentadas em relação à proposta do CDS, em nosso entender, não tem razão de ser, ou estão desatualizadas porque não consideraram a proposta de alteração que, entretanto, o CDS fez, ou porque não querem, provavelmente também, não há vontade de perceber o que é que está aqui em causa. Foi a senhora deputada Diana Ferreira que disse que o grande problema do cumprimento das cotas da administração pública, de pessoas com deficiência da administração pública, tem a ver com a falta de abertura de concursos. Ora, o que é certo é que o PREVPAP é um programa extraordinário e é um concurso extraordinário para a integração de pessoas na administração pública, sendo que essas pessoas, a ligação que estiveram à administração pública, na base da sua ligação, esteve um processo que não foi concursal. E não sendo concursal, representa um contornar daquilo que é a imposição legal e constitucional sobre, no momento de criação do vínculo e do concurso, consagrar-se a cota. Por essa razão, no final do PREVPAP, o que provavelmente irá acontecer é um agravamento da subrepresentação das pessoas com deficiência na administração pública. E a única forma de contrariarmos isto é fazermos aquilo que o CDS propõe. A senhora deputada Maria das Mercedes Borges dizia, bom, mas há pessoas na PREVPAP com deficiência que já são integradas. Muito bem, o que a proposta diz, e a senhora deputada também dizia, Maria da Luz Mercedes, desculpe, é o cansaço já, Maria da Luz Rosinha. A senhora deputada Maria da Luz Rosinha dizia, ainda não se fez a avaliação, mas a proposta, tal como o CDS apresenta, é precisamente que se faça essa avaliação. E depois da avaliação feita, e depois de sabermos qual é a percentagem de pessoas com deficiência que entra na administração pública ao abrigo do PREVPAP, se avalia a diferença e só depois se abra os lugares correspondentes para a diferença entre aqueles que efetivamente existem e os outros. Portanto, não se está... Se, porventura, no âmbito do PREVPAP já entrasse uma proporção de pessoas com deficiência suficiente para preencher a cota, muito bem, o programa excluía-se por si. Não estamos a criar uma ficção, senhora deputada, porque se leu a nossa proposta, e certamente leu, o que está estabelecido é que é efetuado um levantamento junto dos organismos e dos serviços das necessidades por categoria, portanto também cai a objeção do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, e o lugar que é aberto é tendo em conta precisamente estes dois requisitos, necessidade e categoria profissional. Bom, eu compreendo porque nestas matérias temos procurado, nós no CDS, ter uma visão que não seja estritamente partidária e temos procurado sempre caminhar em consensos. Dada a prioridade que ela para nós representa, eu compreendo que muitas vezes os partidos que têm responsabilidades governativas têm ponderação que nem sempre é, pode-se dizer que não seja tão fácil. Não costuma ser essa a postura do Bloco de Esquerda, na verdade. E aquilo que nós verificamos em relação àquilo que mudou entre a votação na generalidade e o dia de hoje, não é a apresentação de propostas para remover quaisquer objeções ou dúvidas que houvesse em relação à proposta do CDS, propostas de alteração ou de melhoramento do Bloco de Esquerda não houve nenhuma, na verdade, e portanto, no fundo, aqui o que houve da parte do Bloco de Esquerda é aquilo que também já hoje vimos no plenário, a propósito do Estatuto de Cuidador Informal, é o custo de um acordo que o Bloco de Esquerda anuncia sempre grandes propósitos. É extraordinário, Sr. Deputado, até invocar o parecer do mecanismo de monitorização para a implementação da Convenção, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porque o mecanismo, apesar de identificar alguns aspectos que foram corrigidos na proposta de alteração do CDS, diz que a proposta é boa. Uma proposta boa, vota-se favoravelmente, não se vota contra. Agora, o Bloco de Esquerda tem as suas opções, que são legítimas, e num caso ou noutro vota o orçamento que decide votar. E, na verdade, no orçamento que resolveu negociar com o PS, caíram os mais fracos. Caíram as pessoas com deficiência, caíram as ideias do Bloco de Esquerda para as pessoas com deficiência, caíram aquilo que o Bloco de Esquerda tem amplamente divulgado a propósito dos cuidadores informais, esses não estão efetivamente aí, e essa é a sua responsabilidade política. Aquilo que nós estamos a falar não é de uma responsabilidade diluída no passado, onde todos com certeza poderemos assumir as nossas cotas partes, não temos problemas nenhums em relação a isso, mas o que se trata aqui é de assumirmos a responsabilidade diante do momento presente. E a verdade é que o Bloco de Esquerda mudou de posição, não apresentou nenhuma proposta para melhorar e deixou cair as pessoas que eram visadas por esta proposta. Porque, senhoras e senhores deputados, não tínhamos dúvidas, esta proposta comportaria ganhos significativos na vida de muitas pessoas e na contratação da administração pública. Bom, e diante disto, o que resta, senhoras e senhores deputados, o que resta é uma enorme hipocrisia política, porque é muito fácil atirar para as empresas, é muito fácil sancionar as empresas que não cumprem os altos propósitos do legislador, dito de esquerda, desde que isso não abranja a sua responsabilidade na gestão da administração pública. É muito fácil fazer isso com outros. Nem é preciso ouvir ninguém. Nem é preciso concertação social. Façamo-lo, ditamo-lo, estabelecemos um código sancionatório, aplicamos desde que seja para os outros. Isso, naturalmente, nós da parte do CDS não subscrevemos esta atitude e cabe-nos apenas, ficando naturalmente lamentando o desfecho desta votação, não deixamos, dentro do espaço de exercício democrático, de denunciar aquilo que nos parece efetivamente uma grande hipocrisia política. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de ser eleito deputado, o atual deputado Jorge Falcato era ativista de um movimento chamado Deficientes Indignados, do qual ainda faz parte. Esse movimento foi criado na sequência das medidas de austeridade que o CDS e o PSD fizeram contra as pessoas com deficiência. Mas houve centenas de pessoas com deficiência que se juntaram em frente a este Parlamento para protestar contra as medidas que o CDS, que estava responsável, o ministro era do CDS, responsável pela Segurança Social, fez de corte em todas as prestações sociais e em todos os apoios, nomeadamente em termos dos produtos técnicos das pessoas com deficiência. O deputado Jorge Falcato, desde que entrou neste Parlamento, já fez mais, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, responsável por estas áreas, já fez mais do que provavelmente o CDS em toda a sua história pelas pessoas com deficiência. Tenho muito orgulho do trabalho do deputado Jorge Falcato. Este projeto, como sabem, foi feito pelo deputado Jorge Falcato. Estou aqui a dar a cara por ele, porque o deputado Jorge Falcato não está em Portugal hoje. Portanto, tenho muito orgulho do mandato que ele fez. Em nenhum momento, nem o deputado Jorge Falcato, que é quem fala pelo Bloco de Esquerda, pela área da deficiência, abandonou as pessoas com deficiência, e as pessoas com deficiência sabem e reconhecem-me. Neste orçamento, nós temos um reforço da prestação social para a inclusão. Já tínhamos feito uma majoração do abono de família para famílias com crianças com deficiência, alargamos o acesso ao complemento solidário para idosos, para pensionistas de invalidez. Foi nesta legislatura e por impulso desta maioria e por negociação entre o Governo e o Bloco de Esquerda que foi lançado o projeto da vida independente e, portanto, sobre o mérito da intervenção do Bloco de Esquerda, do deputado Jorge Falcato, no quadro desta maioria desta legislatura, estamos totalmente à vontade para discutir. Sobre esta matéria nós temos escolhas diferentes e pressupostos diferentes, é verdade. Um dos pressupostos diferentes é que o Sr. Deputado, por exemplo, é capaz de dizer uma frase que nós jamais seríamos capazes de subscrever, que é que a administração, os trabalhadores, que com o PrevPap, com o processo de regularização, vai aumentar a subrepresentação de pessoas com deficiência na administração pública. O problema é que isso parte de um pressuposto que nós, pura e simplesmente, não acompanhamos. É que o PrevPap faz para regularizar a situação de trabalhadores que já são da administração pública. Só que têm os seus vínculos dissimulados, porque ao longo de anos, com a política de congelamento de admissão na administração pública e, nomeadamente, com as escolhas políticas que governos sucessivos, seja do Partido Socialista, seja do PSD e do CDS, fizeram, de não admissão de trabalhadores. Foi a não admissão de trabalhadores que criou duas dificuldades. Primeira dificuldade, como as cotas da administração pública são feitas a partir da ideia de que 5% dos concursos realizados devem integrar estas pessoas, uma vez que, nomeadamente no período em que o CDS e o PSD governaram, não houve praticamente concursos e, portanto, as admissões na administração pública estavam congeladas, esta cota não pôde avançar. Mas, e neste momento, a diferença que nós temos, que é uma diferença de fundo, é que nós não achamos que o PrevPap é um programa para admissão de trabalhadores na administração pública. É um programa de regularização de trabalhadores que já são trabalhadores da administração pública, mas que têm o seu vínculo dissimulado. E, por isso, a forma de integração de trabalhadores com deficiência na administração pública é, de facto, abrir concursos. Estes concursos que vão ser abertos pelo PrevPap não são concursos para recrutamento de trabalhadores, são concursos de regularização dos que já lá estão. E, portanto, muito bem, sobre a abertura de concursos, teremos a oportunidade de discutir, no quadro do Orçamento de Estado, quantos novos trabalhadores da administração pública é que são necessários em cada serviço. Curiosamente, o CDS e o PSD têm sido contra a admissão de mais trabalhadores da administração pública. Uma segunda diferença é o foco, e isso serve quer para os comentários do CDS, quer para a intervenção da Sra. Deputada do PSD. De facto, é difícil com tanto ruído. Na administração pública há uma presença de 2,3% em termos de emprego com pessoas com deficiência que têm emprego na administração pública. São os indicadores que foram aqui revelados a partir de um estudo do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. No setor privado há 0,2. O que nos diz o PSD e o CDS é que sobre o privado não fazemos nada. Sobre o privado, o CDS não apresentou nenhuma iniciativa e, pelo que eu percebi da sua intervenção, se calhar percebi mal, é que não se deveria avançar neste momento para a regulamentação da integração das pessoas com deficiência no setor privado, muito menos para contraordenações em relação a empresas que não cumprissem a lei. Nós temos uma perspectiva diferente, de facto. Nós achamos que o setor privado, por ser privado, não está isento de cumprir a lei. E, portanto, o setor privado, sim, deve ser chamado também a assumir uma responsabilidade que neste momento está mais de 10 vezes abaixo a admissão no setor privado do que no setor público. Isso é uma diferença. Nós não achamos que as entidades empregadoras não tenham responsabilidades sociais e não devam responder perante princípios de equidade, de inclusão que o legislador define. Achamos que o facto de serem privado não significa que o Estado, que a comunidade política não possa e não deva regular o setor privado. Esse é o objetivo do projeto que nós apresentamos, que esperamos que seja um passo. Certamente não vai ser o passo que vai resolver este problema, certamente não vai ser nenhuma solução mágica, mas é um passo muito importante e é um passo gigante na regulamentação das cotas de trabalho de pessoas com deficiência e da sua participação no mercado de emprego. Muito obrigado.
Ah, Sr. Presidente, eu vou ser muito rápida. Eu só gostaria de dizer que...
Eu só queria perguntar, posso mandar vir as pizzas para o jantar? Vamos ficar aqui o resto da noite. Isto não é para ficar gravado, está bem? Você também quer pizza, é? A austeridade do atual governo não dá orçamento à Comissão de Trabalho para você comer duas pizzas. Não dá nada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser rápida. Eu não gostaria que o Sr. Deputado José Soares deturpasse naturalmente aquilo que eu disse, transferindo numa coisa que não disse. Portanto, naturalmente que o PSD entende que o setor privado deve ser chamado a assumir essa responsabilidade, não sem antes ser o Estado o primeiro a fazê-lo, ainda para mais quando aí se está obrigado. Ao Sr. Deputado, e depois também lhe disse que essa responsabilidade, há várias formas de ser chamada a essa responsabilidade, pode ser feito por punição ou pode ser feito por incentivo. Nós preferimos a via do incentivo, achamos-a mais eficiente. E depois, Sr. Presidente, só para terminar, eu gostaria de dizer que o PSD tem muito orgulho no trabalho que fizemos em coligação no anterior governo, em que andámos literalmente durante 4 anos a pagar as dívidas que o outro governo irresponsavelmente contraiu e resgatámos o país de uma situação financeira de dependência económica em que o Partido Socialista nos deixou. E temos muito orgulho nisso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu estava aqui com alguma hesitação em falar do passado, mas a senhora deputada Saranda Pereira deu-me ali a deixa de maravilha. Meu amigo, isto, o presente tem um passado e um futuro. Eu concordo perfeitamente, sempre, isto é imutável, pronto. E eu concordo perfeitamente quando se diz, e o senhor disse-o sem ser ao microfone, que o que estamos aqui, o que interessa é o diploma, os dois diplomas que estamos a discutir. Estou de acordo. Mas, no entanto, há ligações que são quase que obrigatórias fazer quando nós trazemos a questão da deficiência para o combate político, como está a acontecer aqui. E então eu quero dizer... Vou só lembrar três aspectos de que o Partido Socialista não é responsável. Pelos cortes no subsídio à terceira pessoa, pelo fim da educação especial e para o envio... Então, como é? Para o envio dos deficientes para a requalificação. Isto aconteceu. Portanto, nós não podemos, num momento, dizer que temos um sentido de grande responsabilidade em relação a esta problemática, que é bom que o tenhamos, porque não somos governo. E no momento em que somos governo, e aí teriam que fazer... Dá-me licença. Aí teríamos... Não me perturba, Sr. Deputado. Eu posso calar-me e aguardar. E aí teríamos que fazer opções. E os senhores fizeram as vossas. Esta é uma realidade. Depois quero aqui lembrar outra coisa, que é o seguinte. O que a legislação... O que a legislação propõe neste caso são 2%, o 861 propõe 2% para os privados. E já existe uma obrigação de 5% para os públicos. Pronto. Exatamente, mas esta vai corrigir. Pronto. Agora, aquilo que está considerado no número 3 do artigo 12º, que diz respeito à avaliação, diz que o INR apresenta um estudo com medidas que promovam o ingresso de pessoas com deficiência na administração pública. Estamos todos de acordo, isso aqui já foi referido também pelo CDS, foi referido a necessidade do estudo, tendo em conta a avaliação prevista no presente artigo. E aí vamos encontrar as respostas às questões que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia levantou. E então, em função disso, creio que estaremos todos de acordo que poderemos introduzir novos mecanismos que permitam e obriguem a que se faça não um pré-FPAP, exatamente, obrigada, PAP, mas PAP-DAP, assim é que é. Não, esse já está. Em relação às pessoas com deficiência, continuo a dizer que nós devemos tratar as pessoas com deficiência com dignidade e não as devemos discriminar, porque isto pode ser perfeitamente também uma forma de discriminação. Já não digo mais nada.
Sr. Presidente, costuma, creio que é tradição, o proponente em fechar o debate e, portanto, não sei se o Bloco de Esquerda quer falar, se quiser.
Como vocês sabem, há uns tempos esta parte, quando eu fui sugerido como excessivamente rigoroso no tempo, eu não ligo aos tempos, mas temos isso no nosso regimento. Vocês não imaginam praticamente todos o tempo que ultrapassaram e as vezes que falaram a mais sobre esta matéria. Eu disse praticamente todos. Senhora Deputada, eu disse praticamente todos. E não estou a dizer pela primeira vez, é a terceira vez que eu digo este propósito, praticamente todos. E, portanto, eu apelo um pouco ao bom senso, não é, Sr. Deputado? Não sei se é para encerrar a discussão, não é debate, a discussão.
Sim, Sr. Presidente, só queria saber se estou a encerrar o debate. É porque não quero estar a
não multiplicar... Há encerramentos, há inscrições.
Se for preciso, eu peço outra vez.
Sr. Deputado, pode usar a palavra. E peço silêncio, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados.
Eu sei que as pessoas estão com pressa de ver o Futebol Clube do Porto, mas... Não, quem está com mais pressa não sou eu, é aqui este nosso amigo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, a expectativa que o CDS tem neste momento em que a discussão fugiu para onde não era claramente o objeto que aqui nos trazia, seguindo uma linha que muitas vezes é frequente no debate partidário, mas que creio sinceramente, e da parte do CDS, temos procurado empenhar-nos para que em certas matérias não seja assim, aquilo que nós podemos esperar neste momento é que aconteça com esta matéria o que tem acontecido com outras. Muitas vezes o PS, nomeadamente, tem recusado propostas do CDS, depois muda-lhes o nome, apresenta outro formato e depois acaba por me implementar essas ideias. A verdade é que, diante da responsabilidade que nós aqui temos de ser confrontados com uma proposta concreta, reparem bem, senhores deputados, que o PREVPAP, neste momento, como sabem, tem, em termos de contratos firmados e executados, uma margem muito pequenina. Mas, de acordo com os que têm parecer positivo, rondará, enfim, em números muito redondos, cerca de 10 mil. E os pedidos são de cerca de 30 mil, um pouco mais os pedidos, e os 10 mil não são bem 10 mil. Nós estamos a falar, no limite, aquilo que nós estamos a falar e a responsabilidade que cada um de nós está a assumir ao votar esta proposta, é uma proposta que tem um impacto de contratação de 500 a 1.500 pessoas na administração pública. É disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de contratar 500 a 1.500 pessoas com deficiência, na administração pública. Isto tem um impacto irrisório do ponto de vista orçamental, mas face à dificuldade que as pessoas com deficiência têm e as suas famílias têm, isto tem um impacto multiplicador, ou poderia ter um impacto multiplicador para muitas famílias. E, sinceramente, face às objeções que aqui foram trazidas, aquilo que exprimindo resulta é uma vontade simplesmente de inviabilizar uma proposta por ser do CDS. E porque nas negociações que foram feitas do orçamento, estas pessoas, estas famílias não foram incluídas. E é uma votação, e é uma opção legítima, mas cabe-nos a nós, naturalmente, denunciar isso e denunciar que isso se processe no mesmo momento em que se vota e que se propõe um regime sancionatório para empresas que não cumprem aquilo que está na lei. Isso, essa duplicidade é que é totalmente incompreensível. Que os mesmos deputados consideram que é prescindível a aprovação de um quadro extraordinário que visa a contratação de 500 a 1.500 pessoas com deficiência na administração pública, mas acham bem, na mesma ocasião, aprovar um regime que representa a aplicação de sanções para empresas que nos termos em que aprovam, não contratam as pessoas com deficiência. Esta duplicidade, no nosso entender, no entender do CDS, é incompreensível e é natural que gere alguma indignação da nossa parte. Não queremos estar a discutir coisas que não estão aqui em discussão, mas relativamente a isto que está aqui em discussão, em nosso entender, é precisamente isto que aqui está a acontecer. Naturalmente que do ponto de vista do CDS, porque o Partido Comunista votou na generalidade contra, denunciou essa posição, assumiu-a, e o Partido Socialista também. Mas o Bloco de Esquerda não o fez. E o que se esperava do Bloco de Esquerda era, se tinha objeções em relação a essa proposta, é que apresentasse propostas de melhoria. Nós estávamos abertos a isso, nós temos feito isso, nós temos nos empenhado sempre em melhorar aquilo que são as objeções dos outros e temos procurado consensos. As objeções que o mecanismo apontou, nós analisámo-las e revimos a nossa proposta apresentando outra que, em nosso entender, já responde às objeções que aqui apresentaram. Esse esforço não foi feito porquê? Bom, permitam-nos concluir que não foi feito porque no peso da negociação não se pode ir a todas, deixaram-se cair estes. E nós, pela nossa parte, lamentamos profundamente. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado. Para os mesmos efeitos de encerramento do debate. Nós vamos votar hoje um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda que, se for aprovado, implica a contratação não de 500 pessoas, mas de provavelmente mais do que 20 mil pessoas, se estivermos a falar da aplicação desta cota no setor privado. O que acho extraordinário é como é que nós estamos a discutir um projeto que, se tiver sucesso na sua aplicação, implicará a contratação de mais de 20 mil pessoas com incapacidade. Não, estou a fazer as contas, estou a fazer a estimativa ao universo das empresas que são abrangidas e à cota que está definida na lei no setor privado. Não é um número como outro qualquer, não. Nós sabemos quantos trabalhadores é que existem no setor privado e sabemos, apesar de tudo, qual é a composição dos trabalhadores, que se distribuem pelas várias empresas. Não sabemos os números absolutos por uma razão. É que a lei prevê que, em casos excepcionais, seja o INR e a ACT a decidir da aplicação desta cota. Por isso é que eu não arrisco um número absoluto. Sim, se leram a lei é isso que está. Exatamente, se leram a proposta de lei, o projeto de lei é isso que está. Exato. Mas deveriam ter lido. E, portanto, o que eu quero dizer é que nós estamos aqui a discutir um projeto de lei que pode significar um passo de gigante para a contratação de milhares de pessoas com incapacidade. E eu não percebi se o CDS vai votar a favor ou contra o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Se votar contra, eu devolveria então, quem votar contra o projeto, este projeto do Bloco de Esquerda, que depois tem um texto de substituição, subscrito em conjunto pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. O projeto original é do Bloco de Esquerda, tem um texto de substituição subscrito pelo PS e pelo, exatamente, é uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que tem um texto de substituição da autoria do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e que será acompanhado, pelo que percebi, pelo Partido Comunista. O PSD anunciou a sua abstenção, o CDS não sei qual é o sentido de voto. Mas o que quero dizer é que, no momento em que nós estamos a aprovar, possivelmente aprovar um projeto que pode implicar a contratação de milhares de pessoas no setor privado, dizer-se que o Bloco de Esquerda abandonou as pessoas com deficiência é, no mínimo, absolutamente incoerente. Ao mesmo tempo, num contexto em que na administração pública os concursos têm a obrigação de admitir pessoas com deficiência e que nós temos tido neste Parlamento ao longo dos últimos anos uma luta justamente para que se possa reforçar os serviços públicos, a admissão de pessoal na administração pública, nos vários serviços da saúde e da educação, contra a opinião que tenha havido do PSD e do CDS que tem sido de restrição do papel do Estado Social e das contratações na administração pública, não reconhecemos nem aceitamos, pura e simplesmente, não reconhecemos nem aceitamos, pura e simplesmente, essa crítica que aqui nos foi dirigida e esperamos, com este projeto, dar realmente um passo muito importante para as pessoas com deficiência. Muito obrigado.
Vamos passar à votação. Eu vou sugerir, e peço silêncio, por favor, a que a votação decorra da seguinte forma. Vamos votar. Vamos votar. Vamos votar, com exceção. A primeira, exatamente. Vamos votar a iniciativa parlamentar do CDS-PP. E com a respectiva proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi reprovada. Agora vamos votar o projeto do Bloco de Esquerda. Do texto de substituição, exato. Quem vota contra? Mas com exceção, exatamente. Até, é que nós estivemos para aqui a fazer discussões paralelas, muitas vezes, que aqui, alguma parte daquilo que vocês me dizendo não se ouvia na totalidade. Então vamos votar com exceção do artigo 9º, 10º e 11º, certo? Quem? Vá, exponham agora as dúvidas. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, diga. Tem a palavra.
Sr. Presidente, parece-nos que é natural, mas naturalmente o Bloco de Esquerda retira o seu texto a favor do texto de substituição que é subscrito pelo Bloco de Esquerda também. Isso está inerente, mas para clarificar... Mas
estão a ver formalmente... aquilo que às vezes nós arranjamos. A doutora Susana, que está cá há mais anos, o que nós está a dizer, como foi votado, não pode retirar.
Mas não fica, Sr. Presidente, mas não fica prejudicado por um texto de substituição?
Diga de sua justiça.
Pode prescindir da votação, se quiserem, se forem aprovadas as propostas da votação.
Claro. Senhor Presidente, não fica prejudicado o facto de haver um texto de substituição...
É outra questão, é que isto foi aprovado em plenário.
Mas há um texto de substituição. Então não é assim. João.
Senhora Deputada Diana Ferreira, pode usar a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente, para ver se conseguimos agilizar algumas questões. Os dois projetos de lei que estão aqui em discussão foram ambos aprovados em plenário, senão não estávamos a fazer a discussão na especialidade dos dois. Em relação ao projeto de lei do CDS, o mesmo, no fundo, já foi votado. Em relação às propostas do BE e do PS... Tanto, pelo menos, quanto eu tenho conhecimento da prática que é feita na Assembleia, votam-se as propostas de substituição, as mesmas sendo aprovadas, o projeto de lei da sua origem acaba por ser prejudicado pelas propostas de substituição, sendo que também já é prática noutras comissões que partidos proponentes de projetos de lei, ao subscreverem outras propostas de substituição, possam também retirar os seus textos que possam ser substituídos por propostas de substituição. Mas nós podemos assumir que a votação seja feita das propostas de substituição e que, sendo aprovadas, prejudicam o projeto de lei que está inicialmente apresentado.
Votar as propostas de alteração barra substituição. Quem vota contra, que já referi, do artigo 9º, 10º e 11º, a pedido do PSD, que durante o debate fez essa solicitação e ninguém se opôs. Quem vota contra, aquilo que eu referi, as propostas de substituição.
Sim. propostas de alteração. São propostas de alteração.
As propostas de alteração que todos devem ter.
Pois é. Se for um texto único.
Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas. E agora vamos votar o artigo 9º, 10º e 11º. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, estes artigos foram aprovados com os votos do Bloco de Esquerda, do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e com as abstenções, com os votos contra das outras duas bancadas do PSD e do CDS-PP. 6º ponto, fixação da redação final do projeto de resolução 1780/13 do Bloco de Esquerda. Aceitamos inscrições. Quem se inscreve?
Sr. Presidente, nós não vimos nenhuma objeção, portanto...
Atenção, o Sr. Deputado José Soares está a falar.
Só isso, não vemos nenhuma objeção sobre a proposta, não... É só a fixação do
Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhor Deputado António Carlos Monteiro, quer se inscrever? Ah. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. 7º ponto, ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias efetuadas no grupo de trabalho, a alteração do regime jurídico dos bailarinos profissionais. Tem a palavra a senhora deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, minha colega a deputada Carla Tavares não pôde estar presente aqui na reunião porque tem o filho doente e pediu-me para transmitir à comissão que na sequência da reunião do grupo de trabalho que houve no início desta tarde foi fixada uma nova calendarização, pelo que ficará sem efeito este ponto. E que o novo calendário proposto é o seguinte: 7 de dezembro de 2018, apresentação das propostas de alteração; 11 de dezembro, votações indiciárias no grupo de trabalho; 12 de dezembro, ratificação das votações indiciárias na comissão de trabalho; e 14 de dezembro, votação final global. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou repetir aquilo que já disse, quer em reunião do Grupo de Trabalho, quer em anteriores reuniões da Comissão relativamente a esta temática, apenas para dar nota que o Grupo Parlamentar do PSD e também o Grupo Parlamentar do CDS, presentes no Grupo de Trabalho dos Bailarinos, não concordaram com este adiamento para depois do Orçamento de Estado. Obrigada.
Desculpe, Sr. Presidente, mas é que no mail que seguiu foi reencaminhado um requerimento do Bloco de Esquerda dizendo que ele seria discutido nos outros assuntos, ou pelo menos se referiria a ser discutido. O último mail enviado pela Comissão. Pronto. E, portanto, eu queria saber se estamos em condições de discutir esse requerimento ou não, uma vez que ele seguiu e havia essa menção de que ele entraria nos outros assuntos.
Alguém se quer pronunciar sobre isto que o Sr. Deputado José Soeiro referiu?
Portanto, só para dar nota, trata-se de um requerimento para audição de entidades por causa da situação da empresa Soares da Costa. Se fizermos a discussão, se tivermos condições para fazer a discussão agora, eu num minuto apresento o requerimento. Se os partidos não entenderem, se os outros partidos entenderem que não é de fazer a discussão agora...
Então, digo alguma coisa... Eu não sei o que decidir. Pode falar, senhora deputada. Ainda hoje não ouvimos bem a sua voz oficial.
Olá. Olá.
Oficial mesmo. Oficial.
Olá. Boa tarde a todos. Não, é apenas para dizer... Para dizer que da parte do PSC não nos opomos a que seja apresentado o requerimento e que se tome uma decisão relativamente ao requerimento.
É rápido. Se deixarem, rápido.
Sim, nós também não.
Então passando já imediatamente à votação. Senhor deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, eu acabei de chamar a atenção, embora não ao microfone, que independentemente daquilo que é a gravidade da questão que aqui está colocada, os trabalhos da Comissão, do ponto de vista correto, estão suspensos a partir de hoje. E se estão suspensos a partir de hoje, eu acho que é uma questão de bom senso esperarmos por dezembro para percebermos como é que vamos calendarizar e que nessa altura teremos todo o gosto em analisar este requerimento e votá-lo. Agora, numa matéria que não foi agendada oportunamente, que por isso não consta da ordem de trabalhos, com a Comissão que se termina os seus trabalhos hoje e que só pode voltar a reunir com este objeto ou outros em dezembro, eu acho que faz todo sentido haver uma reunião mas em dezembro é que esta questão seja tratada e que seja calendarizada. Antecipar e comprometer-nos nesta altura a fazer um agendamento em dezembro, quando nesta altura não é possível sequer acudirmos a esta situação que o Sr. Deputado reputa de urgente, mas que por via daquilo que são as regras que estão, é que estamos obrigados, não podemos reunir, até acho que é um pouco, embaraçoso estarmos a decidir agora uma coisa para depois em dezembro temos que voltar ao tema. E portanto a nossa sugestão, não estando agendada esta matéria, é que na primeira reunião que seja convocada que se aborde esta mesma questão.
Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Bom, nós não víamos desvantagem em poder decidir agora, podemos fazê-lo rápido em votação, é costume os requerimentos não suscitarem grande polémica nesta comissão para ouvir entidades, e nós temos de facto um conjunto de requerimentos, vários até, demasiados quiçá, aprovados com caráter de urgência, que não vamos conseguir ouvir durante o mês de novembro, e portanto, evidente, é porque é verdade que as situações são mais urgentes do que a capacidade que nós temos de as acompanhar. Mas de facto nós temos um conjunto de requerimentos para ouvir sobre outras matérias, por nós não víamos inconveniente se pudéssemos resolver já este assunto e agendar naturalmente em dezembro, quando agendarmos outros requerimentos que faltam.
Mas a senhora deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Só para nos pronunciarmos sobre este assunto, que ainda não o tínhamos feito, da nossa parte não obstaculizamos a que seja feita a discussão do requerimento e a sua votação na reunião de hoje. Era só para ficar registado.
Senhor deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para chamar a atenção para que aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado José Soeiro é aquilo que justifica a nossa preocupação com o querer-se agendar esta discussão neste momento.
Nesta altura, temos pendentes inúmeros requerimentos urgentes, todos urgentes, por parte do Bloco de Esquerda. Os trabalhos da Comissão, como o Sr. Presidente acabou de chamar a atenção e bem, estão suspensos a partir de agora. Estamos na última reunião. Eu, com toda a franqueza, acho que, até por uma questão de bom senso na gestão dos trabalhos da Comissão, que faz todo o sentido que, se tudo é urgente, pelo menos que se estabeleça uma prioridade nessas urgências e que, na primeira reunião da Comissão, imediatamente em dezembro, nos digam qual é, efetivamente, por onde querem começar. Porque estarmos a deliberar mais um requerimento urgente que depois não se procede efetivamente a essa audição é frustrar a expectativa das pessoas. E nós queremos que as pessoas tenham, obviamente, a dignidade de serem ouvidas nesta comissão, mas com alguma regra e respeitando aquilo que são os trabalhos da comissão. Eu permito-me relembrar aquilo que foi a intervenção da senhora deputada Mercedes Borges a propósito daquilo que são as iniciativas legislativas pendentes nesta comissão, que são mais de 50, com aquilo que são os vários grupos de trabalho que seria necessário criar para, pelo menos, operacionalizar essas mesmas iniciativas legislativas, com aquilo que tem sido um excesso de ambição naquilo que é o plano de atividades da comissão, em que não se cumpre nem um terço. E, portanto, aquilo que é a posição do CDS é que faz todo o sentido, não colocando em causa a importância nem a urgência, que fique claro, mas que é bom que em dezembro, porque até dezembro nós não podemos fazer nada, estamos proibidos de o fazer, se estabeleça claramente quais são as prioridades e que se comece a fazer as audições a partir daí. E nesta altura nós não conseguimos perceber qual é a prioridade que, depois de tantas deliberações urgentes, vai ser dada para uma comissão que vai ter os seus trabalhos suspensos em termos de audições destas entidades até dezembro.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma sugestão para tentarmos resolver, mas é apenas simplesmente uma sugestão. Nós podemos votar o requerimento, mas sem o compromisso de que vamos poder, se for aceite o requerimento, se for votado favoravelmente, que, sem o compromisso de que vamos ouvir a entidade em dezembro, porque precisamente pelos motivos. Agora, há uma outra questão que se levanta, que é votarmos o requerimento e as entidades saberem que o requerimento está votado há muito tempo em comissão e que nunca mais deu andamento. Portanto, temos de ponderar as duas questões.
Sr. Deputado, Quando apresentamos o requerimento, as pessoas com quem dialogamos, de que nos suscitaram esta questão, eu informei-as imediatamente que iríamos apresentar o requerimento na comissão, mas que os trabalhos estariam interrompidos durante todo o mês de novembro e, portanto, em nenhuma circunstância ia haver a possibilidade de agendar antes do mês de dezembro. Porque não há possibilidade, porque os trabalhos estão interrompidos. Portanto, isso é claro para as entidades com quem, pelo menos, que suscitaram a nossa iniciativa. Se puder ficar já aprovado, é um sinal que o Parlamento dá de preocupação com o assunto. Isso, às vezes, em si mesmo, ajuda as entidades a prestarem maior atenção ao assunto. Ou seja, o facto de haver uma posição do Parlamento de preocupação relativamente a um assunto, muitas vezes acelera a própria atividade das instituições, como nós sabemos. E, portanto, se pudéssemos dar esse sinal, eu creio que não frustraríamos a expectativa das pessoas, porque já sabem que durante o mês de novembro é impossível ouvir e sabemos que em dezembro temos também outros requerimentos que estão na lista de espera, por assim dizer.
António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, eu pedia só, eu pedia só que nos informasse sobre quantas iniciativas destas urgentes é que nós temos pendentes neste momento na Comissão. Quantos requerimentos é que já foram aprovados? Quantas é que estão? Quantas audições urgentes aguardamos nesta altura?
Eu não... Atenção, foi feita uma pergunta que acho que é uma pergunta muito pertinente. Eu não tenho presente todas. A doutora Susana diz que só consultando, mas para aquilo que eu sei, são tantas que mesmo que nós aprovemos hoje, acho muito difícil fazer sem dezembro. Porque este não pode passar à frente dos outros. Atenção, mas peço um esforço para terminarmos a discussão. Pode, pode.
Sr. Presidente, então, eu a única conclusão que posso retirar e que tomarei uma posição em relação a isso, é que o que eu acho fundamentalmente errado é estar-se a enganar as pessoas. E se a informação que nós temos do Sr. Presidente é que será impossível este ano ouvirmos estas pessoas na Comissão, face àquilo que é a gestão de agendamentos urgentes que foram sendo sucessivamente aprovadas por esta Comissão, e uma vez que esta matéria não consta da ordem de trabalhos, permite-me repetir, o CDS é contra enganarem-se as pessoas dizendo-se que vão ser ouvidas em dezembro quando não vão ser ouvidas este ano. E, portanto, acho que em dezembro será a altura de fazermos a discussão deste requerimento com a lista das audições que temos que realizar, com o calendário das audições que temos que realizar, e não aceitamos que se proceda a uma tentativa de enganar essas pessoas neste momento.
Olha, só alguns. Ainda temos um requerimento do PCP que foi aprovado para o Sr. Ministro do Trabalho vir cá falar sobre a Ryanair. Ainda aguardamos outra vez a questão do Conselho de Administração da Ryanair. Os representantes, os trabalhadores do Sindicato Nacional do Pessoal da Aviação Civil, etc. Uma coisa que foi aprovada com o requerimento do PSD, para o Sr. Ministro vir cá falar sobre a Segurança Social. Não foi. A audição do Sindicato dos Operários Corticeiros, atenção, foi feita uma pergunta. Não há aqui tudo ainda. A audição do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte e a União dos Sindicatos de Aveiro, a FEVICOM, Federação Portuguesa dos Sindicatos, tal. Os trabalhadores precários e os sindicatos da RTP, o Conselho de Administração da RTP, querem que eu continue? É que vocês não têm a noção que nós temos pendentes 10 ou 15. Dezembro, então, são 3 semanas. Mas eu até não tenho nada contra, agora não é o Presidente da Comissão, é o simples deputado que é vosso colega. Eu acho que não há problema nenhum hoje votarmos. Agora, concordo com as reticências, não vamos criar expectativas às pessoas como se faz nas outras coisas. Para aquilo que eu estou aqui a ver, não tenho dúvida, nem em janeiro. A não ser que a gente mete isto à frente. Sim, mas para sermos rápidos.
Sr. Presidente, para sermos rápidos, bastava ter ouvido à primeira. O CDS já disse que, não estando esta matéria na ordem de trabalhos, e estando-se a enganar os trabalhadores, dizendo que vão ser ouvidos em dezembro, que nós não aceitamos. Porque não é possível. Não é possível. Como tem que ser por consenso, nós não damos consenso, acabou.
Ah, atenção, vá. O senhor deputado José Soeiro, como proponente do
se não há consenso, e se há um partido que pede o adiamento da votação, o que é um direito, ou nem precisa de pedir... Tudo bem, a questão é, aqui os partidos que se pronunciaram, à exceção do CDS, disseram que estariam disponíveis para votar hoje. O CDS não está disponível. É a posição do CDS, está no exercício do seu direito, foi diferente da posição do PSD, do PCP, o PS creio que não se pronunciou. Tudo bem, isto é uma coisa, é um direito do CDS dizer que não quer que se vote hoje, não votaremos hoje. Outra coisa é dizer que se vai enganar as pessoas. Primeiro porque ninguém prometeu às pessoas que iam ser ouvidas em dezembro. O que eu clarifiquei foi que, quando falámos com as pessoas que nos suscitaram esta questão, avisámos imediatamente que em novembro seria impossível e que, na melhor das hipóteses, seria em dezembro. Segunda questão, nós temos que fazer um plano, de facto... Isso não quer dizer que seja em dezembro. Isso não quer dizer que seja em dezembro. Em dezembro recomeçamos os trabalhos da Comissão. Em segundo lugar, eu acho que nós devíamos, de facto, fazer um plano, porque não parece impossível cumprir essas audições num ritmo mais acelerado do que aquele que nós temos feito as audições. Porque se temos esse conjunto de audições a fazer, provavelmente no mês de dezembro, vamos ter que utilizar as terças-feiras e provavelmente reunir mais cedo ainda do que temos reunido às quartas para poder dar cumprimento a essas audições. E isso não me parece que é impossível, é uma questão de planeamento do trabalho.
Senhoras e senhores deputados, não vamos reabrir uma discussão que fizemos profusamente durante as primeiras semanas de outubro aqui É que a somar algumas destas coisas, ainda existem outras do género, existem os grupos de trabalho e existe o plano de atividades que às vezes nos queixamos que não cumprimos. Portanto, como em tudo na vida, é preciso fazer opções. E, portanto, retiro desta discussão, deste debate, que este ponto será um dos pontos a constar da ordem de trabalhos da primeira reunião ordinária da 10ª Comissão, logo no início do mês de dezembro. Muito obrigado, boa noite, bom jantar a todos.